Olá a todos, sejam bem-vindos a este sexy, horny, sensual episódio de SRM do Pontes. Como sempre, estou eu aqui, a Oasi.
Eu nem entendi o que aconteceu, mas estou eu aqui, a Léo.
Eu só queria dizer, oi, Benjamin aqui, e só queria dizer que o tema de hoje não tem nada de sensual.
Era uma forma de aquecer o episódio de hoje, porque hoje vamos falar sobre sexo. Não vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre pornografia. Era só uma forma de aliviar um pouco o tema, porque o tema acaba por ser pesado de certa forma. Hoje nós vamos falar sobre pornografia e eu trouxe alguns dados que eu acho importantes para esta conversa. Não tenho muita informação sobre estatísticas em Moçambique, mas consegui estatísticas dos Estados Unidos. De acordo com um estudo datado de 21 de abril de 2021, do The Recovery Village, a cada segundo, 28.258 usuários estão a assistir pornografia na internet. 25% do que é pesquisado na internet todos os dias está ligado à pornografia. 35% de tudo que é baixado na internet nos Estados Unidos está relacionado com pornografia. 34% dos usuários da internet já foram expostos de forma involuntária à pornografia, quer seja em forma de publicidade, pop ads, links mal direcionados, entre outros.
Ou entre outros são aqueles GIFs do Twitter.
É isso. Não sei como é o impacto para vocês, mas para mim, 25% de tudo que é pesquisado na internet, tipo, a internet parece muito vasta. Para 25% ser só sobre pornografia, eu acho esse dado muito assustador, perigosamente assustador. Mas só para começarmos o episódio, eu gostaria de saber de que forma vocês, Léo e Benjamin, foram introduzidos à pornografia. Como é que vocês conheceram a pornografia?
Eu me lembro de querer escrever textos eróticos quando comecei a escrever textos e não ter material para escrever, por não ter uma relação sólida com sexo, sexualidade e essas cenas todas. Mas eu queria muito escrever textos eróticos porque estava a ler conteúdo de algumas pessoas que eu achava super fixes, a Rose Alves, a Rosema e algumas outras escritoras, bloggers angolanas na altura. E eu queria escrever e não comecei a assistir por isso. E nessa altura eu devia ter o quê? 15, 16 anos e acho que essa foi uma das introduções. Tipo, eu ir lá ver para pesquisar e ver coisas e não sei o quê, e ler algum conteúdo pornográfico e erótico, que para mim são coisas diferentes, que era para eu ficar inspirado. Mas só tentar ver algo assim, tipo, mais explícito. E não sei, muitas pessoas têm aquela experiência de, ai, eu estava na escola, aí os meus colegas me mostraram um vídeo ou uma revista ou tinha umas cassetes na minha casa. Tipo, essas experiências eu não tenho. Então, teve essa introdução mais de tentativa de pesquisa. Tipo, eu tentei assistir pornografia, mas não é uma cena para mim. Não é um conteúdo que me atrai, não é um conteúdo que me faz bem. E naquela altura eu tentei assistir algumas cenas, mas nunca consegui assistir filme inteiro, por exemplo. Então teve essa tentativa de introdução que não deu certo, só deu cabo da minha autoestima e ficar a comparar-me com essas pessoas e sei lá, uma cena maninho mecânica estranha. Aí há uns 2 anos, ou talvez 1 ano, uma amiga minha estava tipo, ah, mas se tu quiseres ver porn, tens que ver coisas que não são agressivas. Porn lésbico é muito melhor do que o porn hétero, se tu quiseres, sei lá, experimentar assistir. Aí teve essa outra introdução, né? Que foi tipo, vamos tentar. E eu ver, tipo, reconhecer, e a pornografia lésbica é muito melhor, parece menos mecânica, menos estranha. É algo que eu assistiria se fosse um conteúdo que me interessasse, mas não é, tá sabendo? Não é uma coisa que muda muito na minha vida. Então, todas essas introduções foram para provar isso, que não é algo que eu tenho uma relação.
Eu acho que tem muita coisa na nossa vida, naquilo que nós consumimos, naquilo que nós vemos no dia a dia, que leva à pornografia. Explicando, desde aquela revistinha Maria, que as irmãs e as mães gostavam de comprar, que era sobre o universo feminino, etc. E depois tinha sempre aquela parte mais erótica, com aquelas fotos mais sensuais. Desde isso até novelas mais antigas também, que eram maninga eróticas, ou então filmes. Eu acho que tudo isso leva à pornografia. Eu acho que tudo isso são cenas que vão despertar no interesse, por exemplo, de uma pessoa adolescente até a pornografia. Eu acho que foi assim que eu tive meu primeiro contato também. Tá, tipo, começou assim e foi me acompanhando até esse meu despertar sexual e das cenas que eu queria ver e etc. E as cenas que me chamavam a atenção, né? Até chegar à internet e que abriu, tipo, esse acesso, deixa eu ver. Acho que, como homem, nós temos uma ninguém essa cena de pensar muito about sexo, pensar muito sobre corpos e corpos a fazer sexo, nos excitarem. Eu não sei se você conhece maninho com mulheres, mas tipo, acho que homens são maninho mecânicos assim. Então, para nós, pornografia, e mesmo no nosso ambiente, tipo, no círculo masculino, é uma cena muito mais aceita, muito mais, tipo, normal. Tipo, homem vê pornografia, é maninho normal. Deixa eu ver, tipo, homem ter começado a ver pornografia quando adolescente, é maninho normal. Não é uma cena que é muito questionada, deixa eu ver. Tipo, muitas das conversas entre grupos de adolescentes são sobre isso, deixa eu ver. Tipo, muitos vídeos que os adolescentes compartilham, vem, tipo, só maninho sobre essa cena. Tipo, eu nem quero dizer só por causa da internet, acho que mesmo antes da internet existir, isso era maninho comum já, estás a ver? Tipo, as revistas, como eu disse, e tipo, videoclubes, estás a ver? Eu acho que sempre foi uma cena que os homens tiveram um rápido acesso, ou maior acesso, e era normalizado esse acesso para os homens. Pelo menos eu senti isso durante a minha adolescência, né? Quando fui primeiro exposto à pornografia.
Ok, eu não me lembro muito bem como é que eu tive o primeiro acesso à pornografia, mas muito provavelmente foi na escola secundária, porque eu me lembro de estar com uma amiga da escola secundária e ela ter me dito, tipo, quando tem historinha e a historinha é rápida, aquela parte da atuação, quando chega, conversa, não sei o quê, é melhor do que só aquele outro tipo muito vulgar. Eu me lembro de ter tido essa conversa em algum momento. E me lembro também de ter pensado, mas esses atores são money bad. Tipo, eles são horríveis, muito. São a pior coisa que eu já vi. E a atuação má é uma coisa que me incomoda em qualquer lugar na vida. E essa foi a primeira cena que eu pensei, tipo, como é que isso aqui consegue deixar alguém excitado? Porque eu só estou a conseguir pensar, meu Deus, eles precisam de um curso de teatro, qualquer coisa parecida, porque precisam melhorar essa atuação. Mas pronto, nessa altura em que eu estava a descobrir, que eu estava a descobrir sexualidade no geral, que eu estava a descobrir me como um ser sexual, como uma pessoa que eventualmente iria fazer sexo. Nessa altura é que eu fui introduzida à pornografia. Eu me lembro também que sites gratuitos, que nós conhecemos quais são, eram muito de fácil acesso porque já tínhamos telefone. Se não era eu que tinha telefone, era uma outra pessoa que tinha telefones. Depois, os meninos usavam muito facilmente a internet para isso. E nessa altura, baixava-se os vídeos e ficava-se a partilhar os vídeos por infra-rede ou Pluto, whatever we old people did. O que me faz pensar muito no fato de que gerações ainda mais novas do que eu, que não tiveram esse acesso, como o Benjamin diz, né, de videoclubes, revistinhas, etc., mas tiveram acesso direto à pornografia pelos seus telefones, seus próprios telefones, sobre como, de certa forma, isso tem relação com a educação sexual. Tipo, nós não temos educação sexual na escola, não temos esse momento em que adultos falam conosco sobre sexo de uma forma saudável, sem tabus. Então acaba que a educação sexual acaba sendo via pornografia. Eu tive o privilégio de, durante a altura em que eu era adolescente, minha mãe criou uma espécie de um núcleo, se é assim que eu vou chamar, que falava-se, tipo, vinha um pastor, vinham meus amigos adolescentes da minha idade, e os seus amigos. Sei lá, era uma coisa que começou com adolescentes da igreja e do nada é tipo, convida fulano, que convida fulano, que convida fulano, que convida fulano, num ponto em que a sala da minha casa chegou a ter 50 adolescentes para conversarmos sobre esses temas e um desses temas era cara da Léo. Tipo, 50 adolescentes na sala da minha casa para conversarmos sobre várias cenas, sobre prismas diferentes, tipo, prisma da minha mãe, prisma de um pastor, prisma de, sei lá, minha prima que era jovem, várias visões diferentes sobre temas sensíveis, tatuagem, piercing, sexo, masturbação e etc. Tipo, teve esse momento em que se falou mais em grupo sobre sexualidade. Não sei, vamos dissertar sobre isso, sobre o fato de que adolescentes estão a ser educados sobre o que é sexo via pornografia. O que é que vocês acham?
Isso me fez lembrar como quando eu estava na geração Beats e nos mostraram vídeos e fotos de pessoas com DTS que nós devíamos aconselhar os adolescentes a se protegerem delas. Além disso, isso é muito pornográfico. E eu comecei a pensar como pornográfico não significa necessariamente pornografia. Há coisas que, simplesmente por serem explícitas, são categorizadas como pornográficas. Tem isso. Sobre essa coisa da introdução de assuntos relacionados à sexualidade e pornografia, não sei o quê, estar a ser feita através da internet para adolescentes, eu acho que é como se, tipo, a internet estivesse a vir substituir os outros canais que antes tornavam esse acesso mais precoce e presente, estás a ver? Que é tipo, eu tive acesso à pornografia mais internet. E vocês que são 2 anos mais velhos do que eu, podem ter começado com videocassetes e essas cenas todas, mas ainda era o mesmo conteúdo, e o mesmo conteúdo que para mim é perigoso, é agressivo e não educativo, estás a ver? Porque eu fico a pensar em como eu, Leocádia, a minha relação com sexualidade e com sexo, como essa relação foi diferente da relação que minha irmã mais nova de ter, por causa dos conteúdos que nós temos acesso, inclusive conteúdos pornográficos. Porque minha relação pode ter sido mais tóxica, porque ver pornografia me fez achar que eu não tinha o corpo que merecia receber prazer, não tinha a flexibilidade que merecia receber prazer, não tinha a branqueza, porque todos os conteúdos pornográficos, mesmo tendo sido poucos, que eu vi quando mais nova eram de pessoas brancas, eu não tinha a branqueza necessária para receber prazer, não tinha essas características todas. E acho que agora com a internet tem não só esse conteúdo pornográfico, mas todas as outras frentes a trazerem essas noções de que precisas ter este corpo, precisas ter esta cor, precisas ter não sei o quê para receber prazer, para ser digna de alguma cena, estás a ver? Então, devia ser diferente, tipo, a introdução a assuntos de sexualidade, prazer e etc. Deveria estar a ser feita de outra forma e não através da pornografia, não através da internet e desses chatrooms que, para mim, até são perigosos, que muitas vezes têm pessoas mais velhas. Podem estar ali simplesmente a aliciar crianças. Tem todas as cenas que são perigosas, mas que eu acho que se não fosse a internet, seria alguma outra forma, como foi alguma outra forma para nossos pais, nossos avós, talvez, e essas cenas todas.
Eu acho que é nice estabelecer isso que vocês já disseram, né? Que essa, tipo, acho que o resumo que vocês disseram até agora é que o que a Léo disse até agora é que a pornografia não é saudável, né? E ponto. Não é, tipo, não é uma ferramenta saudável para qualquer que seja a pessoa descobrir, tipo, sobre sexualidade e por aí vai. Mas nós também não podemos negar o fato de que, mesmo não sendo uma ferramenta saudável, é uma ferramenta que existe, que está lá, estás a ver? E que as pessoas vão entender como uma ferramenta de prazer, como uma ferramenta de descoberta, como uma ferramenta de conhecer sobre o sexo, etc. Tipo, isso aí é uma cena inegável. Já vê, tipo, adolescentes vão se ver e vão sim ficar aliciados, vão sim se masturbar e vão whatever. Tipo, estás a ver? Porque é que nem a cena de drogas. Estás a ver? É tipo, drogas são bad, mas as pessoas consomem e elas sentem, tipo, o que sentem quando consomem drogas. E ponto, estás a ver? Não é uma ferramenta saudável, mas é uma ferramenta. Está lá, as pessoas assistem, os adolescentes assistem, sentem prazer, descobrem de maneira errada, mas descobrem.
É uma cena que eu acho curiosa sobre a pornografia, que é o fato de que a pornografia une e separa grupos que tu inicialmente não irias unir ou separar. Tipo, tu vais encontrar feministas a dizerem que eu acho que durante muito tempo também minha relação com pornografia, sei lá, durante muito tempo, não, durante algum tempo, mesmo nessa altura da adolescência, final da escola secundária, etc., eu entendia que pornografia era uma forma de empoderamento. Tipo, ai, pornografia é uma coisa que só homens assistem. Então, se eu assisto, eu também sou uma mulher para frentex que não tem medo de usar e de assistir essas coisas que só homens veem. Tipo, eu também posso ver. Quem disse que só homens podem ver? Tá já vendo? Então, acho que dentro do movimento feminista, tu ainda encontras correntes de grupos que dizem que, tipo, a pornografia é horrível porque expõe a mulher, porque categoriza mulheres, porque põe elas como produto, todas as razões que nós já conhecemos, porque ensina sexo de forma errada quando sexo é performativo e etc. Mas também dentro da corrente, dentro do feminismo, tu vais encontrar tipo um grupo que fica tipo, não, é empoderamento sim, mulheres irem lá e fazerem OnlyFans porque elas querem, porque é o corpo delas e elas podem se expor como elas quiserem. Porque gravar e depois expor isso para outras pessoas, tipo, é à vontade. Cada um faz o que quer com o seu corpo. Se eu quiser usar o meu corpo para ser vendido enquanto eu estou a ter sexo com outra pessoa na internet, tipo, não tem nada de errado com isso. É empoderamento, de certa forma. Acho que até a corrente anterior do feminismo era muito sobre isso, sobre corpo e
Corpo
fazer o que
livre,
tu
né?
quiseres. Exato. Mas também tu vais encontrar dentro de grupos assim, tipo, mais religiosos, que tipo, proíbem porque é depravação. Não necessariamente porque é errado ou qualquer uma outra coisa, mas tipo, é depravação. Mas aí também tu vais encontrar dentro desses grupos homens que ficam tipo, não deveríamos assistir porque essas mulheres são todas umas putas. Tipo, devemos demonizar. Porque as mulheres todas que aparecem nos filmes pornô são umas putas que estão a ensinar para as outras mulheres formas erradas de como se expor, que estão ali a se vulnerabilizar sem necessidade, mas depois vão e assistem a pornografia outra vez, né? Tu também vais encontrar dentro de movimentos religiosos pessoas que estão
Mais
categoricamente a dizer
conservador.
isso, a dizerem que não, que pornografia é errado por causa de toda a questão de causar vícios, da forma como ele é um problema dentro de relacionamentos mesmo e como causa separações até de certo nível e como se formos ainda pegar nessa corrente religiosa te separa de Deus e etc. Chegamos até a unir tipo um grupo conservador, um pensamento muito conservador com um pensamento feminista, encontramos um lugar onde eles concordam, os dois grupos concordam que pornografia é um vilão. Mas eu quero saber de vocês, o que é que vocês, como é que vocês veem a pornografia? Vocês só veem esse lado da pornografia como vilão ou conseguem ver isso como uma forma de empoderamento? E quem assiste também, que local essa pessoa ocupa?
Também tem a parte da ciência, né? Porque há estudos que analisam o vício que a pornografia traz e os problemas que isso pode trazer ao cérebro, né? A mente da pessoa. Então, tipo, não só as feministas, não só os conservadores, mas também até os próprios médicos, psicólogos, etc., também analisam essa cena. Eu acho que tem muitas cenas perigosas, tipo, nem é sobre ser saudável, não ser saudável. Perigoso na pornografia, desde aquilo que já falamos sobre meio que educar as pessoas de uma maneira errada, sobre comportamentos sexuais e expectativas sexuais, porque não podemos esquecer que pornografia, vocês, é atuação. E tipo, é atuação, é para ser bonito, é para ser gostado, é para as pessoas. Então, muitas das cenas das fantasias e da performance dos atores. As atrizes, tipo, é tudo fantasia. Acho que aí temos que colocar, tipo, na mente. Nós estamos a ver uma fantasia. E uma cena que eu sinto, Maning, que é um problema, é que tu vês uma fantasia hoje e estás satisfeito. Depois da manhã queres ver uma outra fantasia mais, tipo, estranhazinha ou, tipo, mais feitona, estás satisfeito. Então começa já a normalizar muitas coisas que... Se não tivesses visto, não irias normalizar. Deixa eu ver, tipo, ficas a ver várias cenas, tipo, naquela, depois ali é, tipo, é um limbo de categorias, de junções, de cenas, de whatever. Eu acho que, para mim, isso é um problema maning grave. Deixa eu ver, tipo, tu acabas depois por já ter visto tudo e nada mais te surpreende. E começas a achar que só aquele lugar, tipo aquele veículo, é que tem essas coisas tão espetaculares, tão fantasiosas e que a vida real é boring. Eu acho que isso é um problema grande. A cena de tu deixares de levar pela fantasia e parares de reconhecer aquilo que existe, aquilo que é possível, aquilo que tu vais ter a ter contato com as pessoas, a ter um flirt com alguém, a se permitir conhecer e experimentar com essa pessoa, estás a ver? Depois tem uma cena também que acho que é uma cena muito de autoestima, às vezes também pode estar ligado, que é a cena de quando vês pornografia, tu podes ser quem tu quiseres ser. E tu vais imaginar no lugar de quem estiver ali. Mas aí na vida real, tu vais ter que viver a experiência de seres tu com as suas capacidades sexuais, com as suas fraquezas sexuais. Tipo, tu vais ter que assumir essa cena. E acho que muitas vezes, tipo, a pornografia meio que dá essa liberdade, quer ver? E acho sim que é uma ninga prejudicial. Tipo, acho que é mais prejudicial do que saudável. Acho que é muito pouco saudável. Mas também não quero ser hipócrita e dizer que por causa disso as pessoas vão parar de ver ou devem parar de ver, ou sei lá o quê. Tipo, acho que, como muita coisa na vida, muitas vezes a reeducação, tipo, o parar de ver, ou então o parar de olhar aquilo como algo tipo, uau, espetacular, maravilhoso e sem problemas, vem de um processo, já vê? Vem de uma construção, deixa eu ver, tipo, se tu vais e vês no comentário, por exemplo, sobre pornografia, tu vais ver o quão bad é aquela indústria, o quão sofrem aquelas mulheres, o quão tens homens poderosos a ganhar dinheiro a custa de pessoas que vão morrer drogadas numa carreira que só dura 5 anos e que, porque estão estampadas em toda a internet, ninguém mais as respeita. E são cenas que não vão te fazer parar de assistir, obviamente, talvez, mas vão te fazer começar a olhar com outros olhos, seja ver tipo aquela indústria aí. Mas aí eu acho que também entras num outro território que é se a indústria é bad e se as mulheres estão a sofrer e etc. E de ver coisas amadoras e como aquele estava a dizer de mulheres empoderadas que foram lá e mostraram seus corpos e que estão a ganhar dinheiro elas mesmas e que elas criaram seu próprio negócio, etc. Eu acho que vai depois de uma cena de se te faz mal ou se te faz bem e se. Tipo, se a tua vida fora isso continua saudável ou não, se tua vida sexual continua saudável ou não. Tipo, acho que vai de mediar essa cena, de mediar até onde tu te permites ir com essa fantasia, mas até onde tu reconheces que às vezes pode ser um problema e que tens de voltar à realidade e viver, tipo, e ter as relações e consumir o que está carne e osso. Então, acho que repensar a pornografia é também repensar sobre aonde é que está o nosso olhar em relação ao prazer.
No caso, nem ossos tem, né? Só carne. Naughty joke, just for today. Minha relação com pornografia, meus pensamentos, aliás, sobre pornografia, são muito confusos, porque eu tenho uma relação pessoal muito negativa com pornografia. A cena de ter reduzido minha autoestima e me fazer ficar a questionar sobre o meu valor, minha validade, meu merecimento de prazer e sexo e não sei o quê, e ficar também tipo, essa cena é possível? Existe isso de verdade? Tipo, essas questões todas não foram boas para mim a nível bem pessoal mesmo, tipo, é muito pessoal. Então tem essa parte. E depois tem a questão do tipo, assistir esses documentários, ler essas histórias, conhecer essas histórias de um monte de mulheres que só fizeram parte da indústria pornográfica por causa de coerção, por causa de tráfico de mulheres, por causa de exploração sexual. Conteúdo que não foi feito com consentimento, conteúdo que não respeita nem o mínimo da dignidade que essas mulheres merecem, que não respeita o mínimo da sua proteção e saúde, não sei o quê, e depois com uns pagamentos que não são regulamentados, porque não existe regulamentação da indústria pornográfica e da prostituição em vários países. Em Moçambique não existe. A prostituição só não é crime, mas ela não é regulamentada. Então, não há direitos trabalhistas. Se nós quisermos dizer, é um emprego como qualquer outro, não há direitos trabalhistas. E se é um emprego, se é um trabalho digno, ele tem que ser dignificado também, tem que haver uma regulamentação desse trabalho todo, está a ver? Então, tem todo esse meu problema com a pornografia. E depois tem agora a cena do OnlyFans, que é essas mulheres decidiram, ao invés de terem seus pimps, ao invés de serem gerenciadas por outras pessoas, e ao invés de alimentar essa indústria que beneficia muito mais homens, barões e etc., e não mulheres vulneráveis e vulnerabilizadas pela indústria pornográfica, elas estão a tomar a liberdade de criar o seu próprio conteúdo, de gerir a sua própria carreira e de fazerem o seu próprio dinheiro. É claro que 30% desse dinheiro vai ficar para o OnlyFans e vai continuar a enriquecer determinadas pessoas, mas há mais dinheiro para essas pessoas que decidem fazer. E eu fico tipo, sabe, esta carreira precisa de apoio. Eu nunca fui contra as prostitutas ou as trabalhadoras de sexo. Eu sou contra o fato de que essa profissão não é regulamentada, não há direitos, não há garantia de direitos, não há proteção desse grupo, tá sabendo? E acaba sendo um grupo ainda mais vulnerável do que aquilo que é. Então, tem muitas coisas que eu fico a pensar. Tem uma cena sobre há pessoas que fazem, que são prostitutas por gosto, há pessoas que estão na indústria pornográfica porque gostam, que eu acho que é um discurso muito. E desculpa dizer isso, mas é um discurso de pessoas brancas e ricas, sabe? Tipo, aquelas cenas de, tem pessoas que estão a ficar na indústria pornográfica porque querem, porque gostam, ganharam gosto por aquilo. Eu nunca vi essa cena acontecer, de verdade. Não estou a dizer que não existe porque eu nunca vi. Só, tipo, nunca vi isso acontecer na mesma proporção que eu vejo pessoas marginalizadas, pobres, racializadas, vítimas de, em diferentes frentes que não tiveram alternativa a irem parar na indústria pornográfica ou na prostituição e não terem como sair de lá porque a sociedade não cria outras estruturas para que elas possam sair e elas continuarem lá. Mas alguém que, tipo, tem dinheiro, ela tem dinheiro, tem estabilidade, não sei o que, faz só porque gosta. Pá, essa cena não é uma cena que eu conheço no meu contexto, não é algo que eu já vi. Então, não tem como eu apoiar essas cenas que eu nunca vi, que eu nem sei.
Léo,
Benjamin.
desculpa te cortar, mas tipo, essa cena eu também concordo, porque tipo, tu tens, por exemplo, histórias like Bruna Surfistinha, que era uma mulher que foi prostituta e também foi atriz pornográfica, e era tipo, ela gramava de sexo, ela fazia porque ela gramava de sexo. Aí tu lês a história dela e vês o filme dela e percebes que ela tem problemas em casa, tipo, ela fugiu de casa e ela era rebelde. Ou então tu tens tipo mulheres, tipo Mia Khalifa. E depois ela tem um discurso super extenso about os problemas que a pornografia traz, e como é que essa cena tipo é dangerous para mulheres. E mesmo essas mulheres que vêm dizem que elas eram miúdas ricas, e às vezes é por causa do namorado que as obrigou, ou que elas gostavam muito, pode não ter tipo obrigado, aspas, mas que elas gramavam muito, que elas fizeram porque ele pediu, do tipo, sempre dá a impressão de que essas pessoas precisavam de alguma coisa. Faltava alguma coisa nessas pessoas. E às vezes, tipo, a pornografia deu a impressão de preencher isso que faltava, mas que depois elas descobrem que não, na verdade, não é isso que é preencher, tipo, a minha carência, a minha falta, o meu problema, tipo, em casa, tipo,
Outra vez, naquela cena das faltas que nós temos e tentarmos preencher essas faltas. Então, mesmo quando eu penso numa perspectiva mais empoderadora do trabalho em si, é mais tipo retirar grande parte do poder dos outros e colocar em si. Espero ouvir essas histórias, né? Espero ser contrariada nisso, para que eu não tenha só uma história. Mas eu não conheço essas histórias de pornografia, estar na indústria pornográfica. Empoderar, assistir filmes pornográficos, empoderar.
tem uma realizadora, acho que é americana ou de algum lugar da Europa, eu não lembro, mas que ela fazia tipo filmes pornográficos e ela tipo queria dar um novo olhar a como as mulheres são tratadas na pornografia. Então, tipo, o approach dela era mostrar histórias que têm um envolvimento maior, tipo um ritmo maior, o ritmo de como as coisas aconteciam lá era mais real. Tipo, ela tentava filmar de uma maneira menos plástica e menos ensinada, de uma maneira mais real. Talvez esse era o approach dela para tentar mudar um bocado essa indústria. Tipo, não lembro o nome dela, vou pesquisar.
Lembro de ter ouvido há muito tempo um episódio do Mamilos sobre pornografia, um podcast Mamilos, que eles convidaram duas senhoras, uma realizadora e uma outra pessoa que eu não sei, que não me lembro quem era, acho que era diretora, que elas têm essa ideia de que, basicamente, se tu estás a consumir pornografia de borla, muito provavelmente tu não tens como ter o controle de qual foi o cuidado que se deu ao produzir aquela pornografia. Mas a pornografia que elas fazem, que é uma pornografia que tu precisas pagar, é meio que garantido, não que toda a pornografia paga, mas a pornografia que eles fazem, tu tens a garantia de que aqueles atores que foram tratados com cuidado, não fizeram nada que eles não quiseram, e também porque elas são mulheres na indústria da pornografia, e não elas têm mais cuidado quando vão trabalhar com outras mulheres, dando elas liberdade para elas fazerem o que elas se sentem confortáveis em fazer. Não gosto de dizer que seja certo, só estou a dar tipo um outro posicionamento, porque eu também acho que tipo pornografia no geral é bad. Tipo, não vejo muitas coisas positivas, e principalmente essa cena que falam de ah, não, porque empodera algumas mulheres e etc, etc, etc. Outra vez, concordando, comentando o que ela disse, tipo, não tenho nada contra as mulheres se prostituírem, mas eu não acho que quando nós vamos a ver tipo outras áreas que são exploradas, tipo recolhedores de cacau na Costa do Marfim, de certeza que tem exploradores que tem tipo coletores de cacau na Costa do Marfim que gostam nem do job deles, de certeza que tem pessoas na Indonésia ou sei lá onde tem exploração de onde essas empresas grandes vão fazer roupas e etc. Tipo, tem que ter pessoas que cozem, que amam os seus trabalhos, mas ninguém está a observar a exceção de que, ah, tem uma senhora lá que está a aproveitar a sustentar a sua família com aquele dinheiro que depois vende uma blusinha a 9 euros. Like, ninguém está preocupado com isso. Nós estamos preocupados com toda a indústria e como funciona a indústria, estás a ver? Então, meio que ficar a dizer que, ah, dentro dessa indústria tem pessoas que estão a enjoyar. É só uma desculpa para nós podermos nos contentar e ficarmos com a nossa mente relaxada, descansada, com o fato de que nós estarmos a consumir ou se estar a consumir pornografia é uma coisa negativa. Uma outra coisa que eu ia dizer sobre pornografia no geral é o quanto meio que ela tira a essência do sexo, se é assim que eu posso dizer. Tipo, pornografia sobre sexo, mas ao mesmo tempo ela constrói o sexo de uma forma que desconstrói a cadeia prazerosa que se tem quando se fala em sexo, quando se faz sexo e etc. Porque, primeiro, já tem aquela ideia de vamos construir uma imagem de que as pessoas vão ser assim, vai ser tudo muito limpo, sem cheiros, sem pessoas incomodando, sem defeitos e etc. E tu vais conhecer pessoas e pessoas não são assim, pessoas têm cheiros.
Mentira, pornografia também tem militância. Tem um filme pornô que foi lançado no ano passado para conscientizar as pessoas sobre o lixo nas praias. Era um casal numa praia imunda, cheia de lixo, vocês, tipo, cheia de fucking lixo. Ele estava ali, tipo, tendo o sexo deles para criar awareness. Então, pornografia também é criar awareness, não é só isso aí.
Yeah, thanks, Benjamin, pela
Achei exemplos
informação.
demais agora sobre tudo que vocês disseram.
Tô a ver que sim, estás muito informado sobre a indústria.
Eu
Toda a
gosto de
ideia
cinema,
de
vocês não sabem?
Benjamin, parece que gosta de cinema mesmo. Tá a gostar? Continua, amor.
Mas é isso que eu estava a dizer, né? Tipo, tira essa essência de vão ter toques pequenos e depois toques grandes e etc. Tipo, faz parecer que a cena é toda maninho mecânica e para cá, para lá, tá, e acabou. Estás a ver? Sei lá, por aí. Acho que vocês já falaram muito e já temos episódio. Queria saber se vocês agora têm sugestões para este episódio.
Tem dois documentários na Netflix que são bem nice. O primeiro é uma série documental, na verdade, acho que tem tipo uns três do mesmo segmento, que se chama Hot Girls Wanted, e fala sobre o recrutamento de mulheres jovens que estão a sair da escola, tipo do ensino médio, e têm namorado, e depois o namorado diz: oi, vamos gravar um filmezinho aqui, vai ganhar tipo 2 mil dólares. E elas entram. Então fala sobre isso, como é que elas são recrutadas, como é que é a vida delas, o relacionamento dela com os pais. Tipo, fala sobre isso, né? Sobre essas meninas e o envolvimento delas com pornografia. Acho que é maneiro nice para entender como é penosa essa indústria. Depois tem um outro documentário também, que essa pornografia, e também não é só pornografia, que se chama Circus of Books, e fala sobre um casal de judeus super conservadora que vivia tipo super na boa, like religião, ir à igreja, whatever. Mas aí eles tinham uma videocassete e eles tipo vendiam e produziam filmes pornô. Então era tipo como é que eles viviam a vida de serem pessoas que têm um negócio super successful nessa cena, mas ao mesmo tempo como é que eles tiraram os filhos de uma maneira super conservadora e religiosa. E tinham vizinhos também, não sabiam, não faziam ideia de que esse era o trabalho deles. Se quiserem ver pornografia, vejam no Twitter, porque não é um site pornô, então no vosso histórico está sempre Twitter lá. Evitam ir ao Xvideos e o Pornhub. Pornhub acho que agora está melhor, porque só aceitam contas verificadas, né? Again, eu sei maninho.
Isso aí eu também sei. Eles fecharam um monte de contas e houve tipo um grande trabalho para que isso acontecesse, porque tinha um monte de contas de conteúdo do revenge porn e essas coisas todas.
E pornografia infantil também, yeah.
Eu tive uma fase de transição de conflito sobre o consumo de conteúdo pornográfico para tentar entender como é que consumir isso é apoiar iniciativas de mulheres, é garantir sustento de algumas mulheres que estão na indústria pornográfica pelas suas diferentes razões, mas que merecem a dignidade e merecem serem pagas pelo seu trabalho. Transitar desse espaço de não me importar para um espaço em que eu me importo e por isso me posiciono de determinadas formas sobre o assunto, aconteceu porque eu segui alguns perfis no Twitter, no Instagram, de pessoas que, para além de terem OnlyFans e as pessoas pagarem para ver o seu conteúdo erótico e pornográfico às vezes, elas também faziam um trabalho mais educativo, tipo de educação sexual, que é tipo super nice mesmo, tipo, é um trabalho de educação sexual, em vez de serem simplesmente pessoas performativas, de plásticas, etc. São pessoas com corpos naturais, que falam sobre sexo, tendo corpos naturais, sexo em contextos que existem, e não é só tipo o plot pornográfico em si, é a parte de educação sexual e reprodutiva que eu acho que falta nas escolas e não sei o quê, que elas estão a tomar a autonomia de explicar determinadas coisas, devolver prazer às mulheres, essas cenas todas. E os perfis que eu ainda sigo são o da Raquel Savage, que é norte-americana, da Shane Goody e da Evian Whitney. Vamos colocar na descrição esses perfis, que eu acho que são perfis nice, transitam dessa fase pornográfica e sei lá, de exploração, para uma fase de autoexploração, autoconhecimento e devolução da autoestima que eu perdi assistindo, nem que sejam tipo dois filmes pornográficos na vida.
Eu ia recomendar um podcast que se chama Calma, Gente Horrível. O episódio é o episódio piloto pornografia. É assim que se chama, piloto pornografia. Então, acho que foi uma conversa interessante também sobre pornografia. Eu ouvi quando estava, entre aspas, a estudar o tema. E acho que vocês podem também ir lá e colher mais algumas coisas que nós não dissemos aqui que serão igualmente úteis, creio eu. E é isso, gente. Eu queria ter mencionado essa cena de ter money porn no Twitter, que eu não peço do nada. Eu estou em uma página de porn porque eu, tipo, estava a ver um tweet normal. Como é que chegamos aqui?
Ah,
Mas enfim, né?
Bloqueia o conteúdo sensível. Tens essa opção. Se tem uma coisa nice sobre o Twitter, é que tu podes fazer a curadoria quase que absoluta do conteúdo que tu vais consumir. Tu podes simplesmente bloquear conteúdo sensível e toda vez que for pornografia vai aparecer: "This is a sensitive content. Do you wish to see it?"
Isso também é um debate nice. Falarmos sobre como muitas vezes, por exemplo, para quem está tentando fugir de pornografia e para quem tipo, ouviu esse papo, etc., como muitas vezes, por causa da internet, por causa dessas redes, até o Twitter que eu falei, não é? O acesso a maninho fácil, quer saber? Tipo, vocês estão falando sobre como às vezes vocês estão a ver afeto e desnormal, de repente vocês são apresentadas a esse conteúdo e como isso também é problemático.
Mas é isso, foi o episódio, gente. Muito obrigada por essa reflexão. Queremos agora ouvir o que, que vocês acham. Discordam completamente do que nós falamos, se vocês têm alguma outra visão, se vocês concordam conosco. Anyway, se vocês têm outros pontos que nós não mencionamos, que vocês achariam importantes de serem mencionados quando se fala nesse tema, queremos ouvir tudo nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter e estamos no Facebook. E algumas pessoas acham que também estamos nos nossos WhatsApps, né? Então é outro espaço onde vocês podem vir falar. Beijo, até o próximo episódio.
No meu WhatsApp ninguém nunca vem comentar sobre episódios. Inclusive meus amigos comentam sobre episódios nos vossos chats. Será que eu não sou uma pessoa tipo approachable?
Os teus amigos que me respondem, eles estão a responder broadcast que eu lhes mandei.
Mas... foi um prazer.
Beijo.
Tchau.
Tchau, pessoal.